Alguns, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Cumprimentar o Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Srs. Deputados, Sras. E Srs. Venho então fazer mais uma vez a apresentação relativa à atualização da vigilância das variantes genéticas do novo coronavírus em Portugal. Começo, como sempre, com o slide clássico, ou seja, o enquadramento da evolução da prevalência da variante do Reino Unido no nosso país, no âmbito daquilo que se passa no resto dos países da Europa, onde esses dados têm relevância também. Como podem ver, temos já a Inglaterra próximo dos 100%, ou seja, quase 100% dos casos Covid-19 em Inglaterra são causados pela variante do Reino Unido, e o mesmo vai certamente acontecer com o resto dos países, será tudo uma questão de tempo. Podem ver que a Dinamarca já passou os 90% também, a Irlanda tem dados atrasados, portanto não temos dados atuais, no entanto, há 3 semanas atrás já estava nos 90% também, e depois temos uma Suíça, Portugal, Áustria, Alemanha, com um crescimento bastante acelerado, e todos eles acima dos 50%, 60%. Portanto, não é de estranhar se daqui a algumas semanas todos estes países tiverem acima dos 90% dos casos de Covid-19 causados já pela variante do Reino Unido. Olhando um pouco mais à lupa o caso de Portugal, temos aqui a evolução da prevalência da variante do Reino Unido desde o início de dezembro até à semana 11, que terminou no domingo passado. Estes são os dados fornecidos pelo laboratório privado Unilabs, que têm a ver com a utilização de um teste de diagnóstico que permite, através da falha de detecção de um dos alvos, a monitorização da prevalência da variante do Reino Unido. Está atualmente nos 70%, de acordo com esta base de dados, no entanto, penso que a estimativa esteja um pouco por baixo, porque de acordo com os dados de sequenciação que nós vamos obtendo, apesar de terem algum atraso, dentro de uma semana e pouco, nós teremos dados de sequenciação relativos à sequenciação de mais de 1.300 vírus. No entanto, os dados começaram já a ser libertos aos poucos, e as primeiras estimativas apontam que, neste momento, a variante do Reino Unido esteja já em mais de 80% dos casos de Covid-19 no nosso país. Agora, um enquadramento relativo à situação da variante África, assim lhe chamamos, a variante África do Sul, posicionamento de Portugal nos restos dos países da Europa. Foram até à data identificados 24 casos no nosso país, o que podemos considerar ainda um número relativamente modesto quando comparado, por exemplo, com os números apresentados por países como a Bélgica, acima dos 300 casos, o Reino Unido, acima dos 250, e mesmo a França, a Alemanha e a Áustria, com cerca de 150, 200 casos. Nós temos estes 24, naturalmente não podemos ficar descansados com isto. Nos últimos dias, na última semana, foram, agora não me recordo se foram 7, se foram 9, portanto são dados muito atuais, e continuamos a fazer a monitorização contínua do aparecimento desta importante variante genética. Eu salientaria aqui a importância no controlo de fronteiras a partir desta altura. Isto porque nós estamos a desconfinar, naturalmente que os outros países estão a desconfinar também, estamos a falar da África do Sul, onde naturalmente esta variante está perfeitamente disseminada e causa a maior parte dos casos de Covid-19, no entanto ela está disseminada também por outros países africanos, nomeadamente Moçambique, e está, como podem ver por este gráfico, presente e eventualmente perfeitamente espalhada em termos de transmissão comunitária em alguns países europeus que têm naturalmente um histórico de voos muito intenso com o nosso país. E portanto, como o meu colega Baltazar há pouco dizia, a situação epidemiológica de Portugal depende fortemente da situação epidemiológica que se for verificando nos restantes países. Daí a importância de haver um eficaz controle de fronteiras. Quando eu digo controle de fronteiras é controle dos voos, a nível de historial de viagem, percebendo qual a origem dos passageiros que chegam ao nosso país. A última coisa que queremos é que se repita aquilo que era quase inevitável, naturalmente, e que aconteceu com a variante do Reino Unido. Entrou no nosso país, múltiplas introduções, espalhou-se e dentro de algumas semanas estará com certeza acima dos 90%. Esta variante da África do Sul tem ainda por cima uma condicionante extra, que é o facto de ter algumas mutações associadas à falha de ligação aos anticorpos. Os casos de falências vacinais estão badalados na comunidade científica e nos jornais, tem a ver precisamente com esta variante. E, portanto, nós não queremos que ela tenha mais introduções, nós não queremos assistir a um controle disseminado em termos de transmissão comunitária da mesma. E também não queremos que isto aconteça com a variante que chamamos P1, a variante associada a Manaus. Uma das variantes do Brasil, não há uma, há pelo menos três com relevância clínica e epidemiológica. Temos até à data 16 casos da variante de Manaus em Portugal e estamos perfeitamente dentro da média dos restantes países, muito distantes da Itália, que tem cerca de 160 casos identificados já. E, portanto, mais uma vez, seria muito importante conseguirmos fazer um controlo adequado, que penso que já está, aliás, a ser feito, dos voos que chegam a Portugal com uma correta identificação do historial de viagem, qual a origem desses passageiros, para, se necessário, fazer um devido confinamento e evitarmos mais entradas e evitarmos uma disseminação destas variantes tão importantes clínica e epidemiologicamente. Este slide tem como objetivo termos uma ideia acerca da nossa capacidade de sequenciação e do cenário real em termos da forma como nós estamos a fazer as coisas. Por vezes é muito diferente aquilo que os vários países reportam em termos de objetivo, em termos daquilo que têm feito no âmbito da sequenciação, da vigilância genómica das variantes genéticas, é muito diferente daquilo que depois se verifica na realidade. Eu não quero, obviamente, que haja a noção que Portugal eventualmente esteja na cauda da Europa e que estamos a perder o comboio. Portugal está a fazer um excelente trabalho. Dos cerca de 50 países que fazem algum tipo de vigilância, nós estamos em 12º em termos de report de sequências, portanto, de sequenciações feitas do SARS-CoV-2. No entanto, se calibrarmos estes dados para a população, ou seja, os dados calibrados por 100 mil habitantes, verificamos que nós estamos ainda melhores do que, por exemplo, uma França, uma Espanha, uma Alemanha. Portanto, nós estamos no bom caminho daqui a 10 dias estaremos ainda num caminho ainda mais robusto, porque teremos dados muitíssimo importantes no que diz respeito à vigilância do mês de março. Portanto, Portugal está perfeitamente enquadrado nos países que melhor vigilância fazem e vamos continuar a estar assim. Ainda no âmbito da vigilância por sequenciação genómica, faço questão de vos mostrar isto para percebermos o quão melhor nós estamos agora relativamente a uns meses atrás. Começámos de uma forma relativamente modesta em janeiro, não havia muito mais que pudéssemos fazer, porque em janeiro Portugal estava em termos de Covid-19 numa situação catastrófica, naturalmente, e os laboratórios estavam com uma taxa de trabalho demasiado elevada para poderem connosco colaborar. De facto, não tinham para onde se virar, digamos assim, era muito difícil fazer a seleção de amostras para enviar para o Instituto Ricardo Jorge para efeitos de sequenciação, e portanto não foi muito fácil fazer uma vigilância cuidada. Em fevereiro a situação já mudou consideravelmente. Estamos a adotar um modelo francês, não fazemos uma vigilância semana a semana, mas focamos muito a vigilância numa semana de cada mês, de forma a que tenhamos muito maior representatividade geográfica, e posso dizer-vos que na segunda semana de fevereiro atingimos quase 5% em termos de vigilância das variantes de todos os casos de Covid-19 no país. Em março, como podem ver pelas barras azul claro, estamos a fazer a vigilância focada em duas semanas, portanto, a primeira quinzena de março, os dados sairão daqui a cerca de uma semana, 10 dias, e, no entanto, atingimos os 13% a 17% de todos os casos de Covid-19 em Portugal. Posso dizer-vos que o recomendado pela Comissão Europeia é entre 5 e 10 e, portanto, passamos claramente estes limites. Penso que seremos ultrapassados apenas pelo Reino Unido e pela Dinamarca. As barras a preta é apenas uma curiosidade, isto para que tenham a percepção de que a maioria dos casos das amostras positivas que são selecionadas não são passíveis de serem sujeitas à sequenciação genómica, porque a maioria das amostras estão associadas a uma carga viral muito, muito baixinha, e cargas virais baixas não podem ser sequenciadas. E, portanto, se olharmos apenas para as amostras que são úteis para efeitos de sequenciação, na realidade, em termos da nossa representatividade aí, em alguns casos passaria dos 50% dos casos de Covid-19. Finalmente, apresento-vos agora, no que diz respeito à situação presente e futuro próximo, algumas questões e soluções que propomos para resolver as mesmas questões. A primeira é qual é a consequência do decréscimo contínuo do número de testes padrão de RT-PCR apresentados nos slides anteriores pelo meu colega Ricardo Mexia. Os testes de RT-PCR são os testes mais sensíveis, mais específicos, são os testes padrão em todo o mundo e são os únicos que permitem a sua utilização das amostras biológicas, digamos assim, para a pesquisa de variantes do SARS-CoV-2. A testagem massiva começou, ainda bem, ela assenta essencialmente nos testes rápidos, mas o tipo de amostra utilizada para os testes rápidos não pode ser usado para pesquisa de variantes de SARS-CoV-2. Há que dar a volta a esta questão, naturalmente, e, ou melhor, antes de mais, isto é uma repetição do slide do Ricardo Mexia, em que a preto vocês veem a evolução do número de testes RT-PCR ao longo das várias semanas e, após um pico atingido no mês de janeiro, verificamos que agora, nas últimas semanas de março, temos um decréscimo, naturalmente, temos a menos de metade do que já fizemos em janeiro, agora o decréscimo é, de facto, menos acentuado e esperamos, muito honestamente, que esta linha não continue a decrescer. A vermelho, os positivos, e a vermelho atracejado os positivos que nós podemos escolher para sequenciar, porque, como vos disse no slide anterior, apenas cerca de 30 a 40% desses casos poderão ser sujeitos à sequenciação. As barras azul mostram o nosso esforço para selecionar amostras para sequenciar, nas semanas de janeiro, na semana de fevereiro e na primeira quinzena de março, que, como veem, é um esforço massivo para que, de facto, os laboratórios nos enviem amostras para que possamos fazer uma vigilância por sequenciação genómica massiva. A solução que propomos, então, é, como podia deixar de ser, um aumento da amostragem. Por um lado, o alargamento da rede laboratorial para a seleção de amostras positivas por RT-PCR, sujeitas à sequenciação. Por um lado, o alargamento aos laboratórios da Academia. Aqui haverá uma contribuição, naturalmente, muito mais modesta, porque mesmo nos laboratórios da rede SNS já estamos a ter alguma dificuldade, porque muitos dos laboratórios já têm tão poucos positivos que já têm alguma dificuldade em selecionar amostras para nos enviarem. Mas, acima de tudo, o alargamento aos laboratórios da rede privada. Devo dizer que sempre houve uma excelente colaboração com os laboratórios da rede privada, e quando eu refiro isso falo Unilabs, Sinlab, Joaquim Chave, Germano de Sousa e outros. Durante a primeira vaga tiveram um papel fundamental, eram aliás dos principais fornecedores de amostras positivas para efeitos de sequenciação e de vigilância, e queremos agora fazer um convite formal para que comecem novamente a colaborar connosco e que façam com que o consórcio laboratorial de sequenciação tenha amostras suficientes para que possamos continuar a fazer uma vigilância das variantes de uma forma adequada. E, por fim, a possível retestagem por RT-PCR dos resultados positivos que tenham sido obtidos através dos testes rápidos no âmbito da massificação dos testes que o meu colega Ricardo Mexia falou nos slides anteriores. Ou seja, é um processo dinâmico isto e portanto se houver necessidade de que aquela linha de base de amostras para fazermos a sequenciação seja aumentada, poder-se-á recorrer então a esta última estratégia. Uma segunda questão tem a ver com como manter a taxa de sequenciação recomendada, um pouco ligada com o ponto anterior. Naturalmente, aumentando a capacidade instalada. No que a nós diz respeito, Laboratório de Referência e Instituto Ricardo Jorge, estamos já a aumentar a capacidade instalada através da aquisição de um novo sequenciador. E, por outro lado, o alargamento do consórcio de sequenciação, o alargamento à Academia. Tudo começou com uma colaboração entre o Instituto Ricardo Jorge e o Instituto Gulbenkian de Ciência, que durante um ano fizeram e suportaram toda a vigilância do SARS-CoV-2. Posso dizer-vos que neste momento, mês de março, cerca de 1.300, 1.400 amostras foram recolhidas, estão já a ser analisadas, não só pelo Instituto Ricardo Jorge, Instituto Gulbenkian de Ciência, mas também pela Universidade de Aveiro, I3S da Universidade do Porto e o BioEasy da Universidade de Lisboa. E pretendemos alargar isto a outras instituições académicas que connosco queiram colaborar no futuro e, naturalmente, com eles avaliaremos as necessidades para que este consórcio seja acrescido de novas instituições. E o último ponto, a última questão, tem a ver com como melhorar a vigilância contínua das variantes. E refiro-me a uma vigilância contínua porque tudo o que vos falei até agora tem a ver com uma vigilância muito focada em determinadas semanas por mês. E, portanto, há sempre algum atraso, há sempre algum delay no conhecimento do que se passa em termos da monitorização das variantes em Portugal. A solução seria o fazer um pré-screening paralelo à sequenciação para identificar os casos suspeitos das variantes. Como é que podíamos fazer isto? Bom, através da implementação na rede laboratorial nacional, em toda a rede, idealmente, de um sistema de testagem dos positivos com sondas para mutações específicas. Ou seja, isto é mais ou menos um repetir os PCRs, apenas nas amostras positivas, com um método de testagem que nos identifique imediatamente as mutações que caracterizam, acima de tudo, estas três variantes de interesse. Variante do Reino Unido, variante da África do Sul e variante associada a Manaus. O Instituto Ricardo Jorge apoiará os laboratórios na implementação e no acesso a controlos positivos. Tem sido muito difícil ter acesso a controlos positivos e nós já temos sido solicitados para alguns laboratórios e até agora não fomos capazes de dar resposta porque, de facto, não, as amostras não caem do céu, naturalmente, mas contratámos alguns laboratórios privados e, nomeadamente, tive hoje notícia que, por exemplo, a Unilabs nos vai fornecer amostras positivas, porque tal como a Unilabs e a Sinlabs são, até agora, os que maior vigilância têm feito em termos de utilização deste pré-screening e vão enviar-nos, então, amostras positivas que vão possibilitar ao Instituto Ricardo Jorge poder criar controlos para facultar a toda a rede que queira implementar esta metodologia. Esta metodologia é muito, muito importante, é exatamente o que posso dizer-vos, o que a Dinamarca está a fazer diariamente, estão a retestar todos os positivos por testes que identificam este tipo de casos suspeitos e, portanto, nós queremos seguir o modelo de quem está a fazer bem, naturalmente. E o último passo será o envio imediato dos casos suspeitos para o Instituto Ricardo Jorge, que em colaboração com o consórcio que vos referi no slide anterior, fará a confirmação por sequenciação genómica e, como sempre, todos estes casos são reportados imediatamente à Direção-Geral de Saúde e às várias ARS para que exista um devido rastreio dos contactos e um bloqueio das cadeias de transmissão. Penso que estamos no bom caminho e vamos continuar a melhorar aquilo que tiver que ser melhorado. Muito obrigado pela vossa atenção. Os agradecimentos são mais do que muitos. Estão aqui, acima de tudo, as principais instituições envolvidas neste trabalho. Muito obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.